Sabe quando a gente passa por uma rua, olha aquela placa na esquina e, sei lá, na maioria das vezes o nome não diz nada. É só um nome. Mas de vez em quando a gente para e pensa: quem foi essa pessoa? O que ela fez para ter um nome gravado ali, fazendo parte do dia a dia de tanta gente?
É uma ótima pergunta, né? Porque as pessoas que uma cidade escolhe homenagear nos seus espaços, isso diz muito sobre os valores daquele lugar. É quase um retrato da alma da comunidade.
Exato. E hoje, a nossa análise vai ser exatamente essa. Vamos investigar a história por trás de uma placa bem específica na cidade de Atibaia, em São Paulo. A rua Jair Chaves Russomano.
Ok. E qual é a nossa fonte para isso?
A nossa fonte principal é o verbete biográfico dele no Dicionário Biográfico de Ruas de Atibaia. A gente acessou pelo site Atibaia Mania. Também temos um mapa para nos localizarmos e uma foto atual da rua. Mas, olha, ao ler a biografia dele, uma coisa me saltou aos olhos. Um fato de 1982 que parece quase um enigma.
Um enigma, qual seria?
Então, no mesmo período, ele foi presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Atibaia e também presidente da Guarda Noturna da cidade. O capitão da indústria e o guardião da ordem. Ao mesmo tempo, como é que uma única pessoa consegue equilibrar esses dois mundos?
Mundos que muitas vezes têm interesses opostos.
Exatamente. Para entender essa dualidade, que para mim parece ser o centro da história dele, a gente precisa voltar ao começo.
Ok, vamos desvendar isso. Certo. Começando pelas raízes, então. A formação de uma pessoa geralmente já dá as primeiras pistas do caráter, das ambições, né?
Bom ponto. E a base da vida dele parece bem sólida e, assim, totalmente enraizada em Atibaia. Filho de Geraldino Russomano e Benedita Chaves Russomano, ele se casou com uma professora, a Maria José Borges Russomano, e eles tiveram três filhos, Adriana, Simone e Renato.
Uma vida familiar bem estabelecida.
Sim. E a educação dele também foi toda local. Ele estudou no Grupo Escolar José Alvim, depois no Colégio Estadual Major Juvenal Alvim. Mas aqui já tem um detalhe que me chamou a atenção.
O que exatamente?
Ao mesmo tempo em que ele cursava o ginásio, ele também frequentava a Escola de Comércio Gertrudes Pires Alvim.
Peraí, os dois ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo, eu fico imaginando a rotina desse adolescente, sabe? Isso era comum na época, parece uma carga bem pesada de estudo.
Não era o caminho padrão, de forma alguma. Isso o colocava numa categoria à parte. Pensa no contexto, a gente está falando, sei lá, dos anos 50. Fazer o ginásio já era um passo importante. Mas cursar uma escola de comércio em paralelo, olha, isso revela uma mentalidade incrivelmente prática.
Prática em que sentido?
No sentido de que ele não era alguém que pensava só na educação formal, no diploma. Era alguém que já pensava como eu me torno útil para o mercado o mais rápido possível. Que habilidade eu posso aprender que gera valor agora?
Então não era só sobre absorver conhecimento. Era sobre aplicar. Uma ambição muito direcionada desde cedo.
Exatamente. Sugere uma urgência, uma visão de futuro. Ele não estava esperando o futuro chegar. Ele estava construindo as ferramentas para dominá-lo enquanto ainda estava na escola. Essa dualidade entre o acadêmico e o prático, que a gente vê lá na adolescência, vai ser um tema recorrente na vida dele.
E essa jornada educacional continua de um jeito bem interessante. Ele vai para a faculdade e, em 1959, se forma químico industrial pela UNAERP. E a especialização dele é a chave para muita coisa que vem depois. Bebidas alcoólicas e conservas alimentícias. Uma escolha bem específica.
Extremamente específica. E muito inteligente para a economia daquela época. A indústria de alimentos estava em plena expansão. E a tecnologia de conservação era, sim, fundamental para o crescimento. Ele escolheu um nicho com aplicação industrial imediata.
Certo, um caminho bem lógico para aquele jovem prático que a gente viu antes. Mas aí a biografia dele dá um salto que, de primeira, eu não entendi. Mais de uma década depois, em 1972, ele se forma de novo, só que dessa vez em algo completamente diferente. Professor de Ciências e Biologia. Por quê? A carreira de químico não está vindo bem, o que aconteceu ali?
Pelo contrário, e é isso que torna essa segunda graduação tão fascinante. Como a gente vai ver, em 72 a carreira dele como químico e empresário já estava decolando. Isso não foi um plano B, não foi uma necessidade de carreira. Foi uma escolha movida por outro tipo de impulso.
Que seria?
A fonte diz que ele dedicou-se ao magistério por algum tempo, o que reforça a ideia de que não foi só pelo diploma, sabe?
Então foi por paixão, ele queria dar aulas.
Eu vejo como algo ainda mais profundo. É o perfil de um aprendiz contínuo. Alguém que alcançou o sucesso profissional e, em vez de se acomodar, se perguntou: o que mais eu posso aprender? De que outra forma eu posso contribuir? Essa veia de educador, essa curiosidade intelectual, talvez seja a peça que faltava para a gente entender o líder comunitário que ele se tornaria. Ele não era só um técnico. Era alguém que gostava de entender e explicar o mundo.
Faz todo sentido. E essa base técnica que ele construiu como químico não ficou só na teoria, né? Ele foi direto para a aplicação. A trajetória profissional dele é um reflexo direto daquela especialização em conservas. A fonte lista que ele foi responsável pela Produtos Alimentícios Estância S.A. e depois técnico no sítio Bola Branca, trabalhando especificamente com a produção de cogumelos comestíveis.
E olha, cogumelos não é um produto qualquer. Exige um conhecimento técnico absurdo de conservação, de processamento, controle de qualidade. Ele não estava numa sala com planilhas. Ele estava no chão de fábrica, no laboratório, resolvendo problemas reais e construindo uma reputação sólida. Um especialista que sabia o que estava fazendo.
Ele estava acumulando muita experiência prática, então.
No mais alto nível. E em algum momento, ser o especialista para os outros não foi mais suficiente para ele.
Foi aí que ele virou empreendedor.
Exato. Em 1973, ele dá o próximo passo. Organiza e se torna sócio da empresa Cacique Vegetais Industrializados. Ele faz a transição de técnico para dono do negócio.
É um salto de coragem.
Com certeza. É a diferença entre ter um emprego seguro, baseado na sua expertise, e assumir todo o risco. Mas é um risco calculado. Ele passou anos entendendo o mercado por dentro, identificando as falhas, as oportunidades que talvez os antigos chefes dele não vissem. Essa mudança demonstra uma autoconfiança gigantesca.
Construída sobre uma base de conhecimento, né?
Exatamente. Construída sobre uma base de profundo conhecimento técnico. Ele não estava apostando no escuro. Ele sabia que tinha o conhecimento para fazer dar certo.
Ok, então agora o retrato está mais claro. A gente tem um químico industrial que virou um empresário de sucesso no ramo de alimentos em Atibaia. Uma história de sucesso, sem dúvida. Muitos parariam por aí, satisfeitos com o sucesso nos negócios.
Mas ele não.
Não, e é aqui que a história dele dá aquela virada que nos leva de volta à nossa pergunta inicial. Chegamos ao biênio de 1982 a 1984.
O momento em que as duas facetas da vida dele, a profissional e a cívica, se encontram de forma explícita.
Exatamente. Ele assume a presidência da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Atibaia, o que é natural. Ele era um industrial, uma figura proeminente na cidade, mas ao mesmo tempo ele se torna o presidente da guarda noturna. E é aqui que eu me pergunto, como a gente concilia essas duas coisas? Uma posição representa o capital, o desenvolvimento econômico, os interesses dos empresários. A outra representa o serviço comunitário, a segurança de todos, a ordem pública. Não são mundos que podem entrar em conflito?
Podem, e frequentemente entram. Essa é a questão central. E é o que torna um perfil dele tão raro. Vamos pensar nas tensões práticas. A associação comercial, por exemplo, pode querer horários de funcionamento mais flexíveis para o comércio, ou menos regras para eventos na rua visando lucro.
Claro.
Guarda noturna, por outro lado, precisa se preocupar com a desordem, o barulho, a segurança que essas mesmas atividades podem gerar para os moradores.
E ele era o cara no meio disso tudo. Ele era, de certa forma, o lobista e o xerife ao mesmo tempo.
Exato.
Isso não poderia gerar um conflito de interesses gigantesco? Como a comunidade confiava nele para ser imparcial?
A única explicação é que a credibilidade dele transcendia esses interesses. Ele, na verdade, ele provavelmente não via essas duas posições como conflitantes, mas como sinérgicas.
Complementares.
Sim. Ele deve ter defendido a ideia de que, olha, Não existe prosperidade econômica sustentável sem ordem e segurança. E o inverso também. A melhor forma de garantir a segurança a longo prazo é com uma economia forte, que gera empregos, que gera dignidade. Ele não estava usando dois chapéus diferentes. Ele estava tratando do mesmo organismo, a cidade de Atibaia, por duas óticas.
Então ele talvez usasse uma posição para fortalecer a outra. Algo como, senhores comerciantes, para que seus negócios prosperem, precisamos de uma cidade segura. Então, colaborem com a guarda noturna.
Exatamente. Invistam na segurança do seu entorno.
E para a comunidade. Para termos mais segurança, precisamos de um comércio forte. Vamos apoiar os negócios locais.
Perfeito. Ele tinha a capacidade de articular uma visão integrada de cidade. Isso exige uma habilidade política e uma confiança pública imensas. As pessoas dos dois lados, os empresários e os cidadãos comuns, precisavam acreditar que Jair Russomano estava, acima de tudo, trabalhando pelo bem de Atibaia, e não apenas pelo seu próprio negócio.
Ele era visto como um estadista local.
Sim, alguém que conseguia enxergar a floresta inteira, não apenas as árvores.
É uma combinação poderosa. Ele estava trabalhando pelo progresso econômico e, literalmente, vigiando o sono da comunidade. É um livro de comprometimento que vai muito além do esperado.
E é esse tipo de dedicação que cria um legado, sabe? Não são só as empresas que ele fundou ou os empregos que ele gerou. É a doação do seu tempo, da sua energia, da sua reputação para o bem-estar coletivo.
É isso que fica na memória de uma cidade.
Exatamente.
E essa memória, essa marca que ele deixou, foi oficializada de forma bem rápida. Jair Russomano faleceu em 1º de janeiro de 1993. A fonte nos diz que, pouco mais de um ano depois, foi aprovada a Lei 2594, de 1994, dando o nome dele à antiga Rua 3, no Jardim Pacaembu.
A velocidade dessa homenagem é, para mim, a prova final do impacto dele. Isso não foi uma redescoberta histórica décadas depois por um pesquisador que achou um documento antigo.
Foi na hora, né?
Foi uma reação imediata, visceral da comunidade. Foi um reconhecimento público que dizia: a perda deste homem é sentida agora e nós precisamos garantir que sua contribuição não seja esquecida. Isso indica que havia um consenso claro e recente sobre a importância do legado dele.
E a localização da rua, olhando aqui no mapa e na foto, também me parece simbólica. Não batizaram uma grande avenida industrial com o nome dele?
Não.
A rua Jair Chaves Russomano é uma rua residencial, tranquila, arborizada, no Jardim Pacaembu. É onde as pessoas vivem, criam seus filhos.
Exato. Isso diz tudo. Se a homenagem fosse numa zona industrial, ela estaria ligada só à faceta de empresário. Ao colocá-lo no coração de um bairro residencial, a cidade integrou o legado dele ao cotidiano das famílias. É o reconhecimento do homem completo. O químico, o professor, o empreendedor e, fundamentalmente, o líder cívico.
O nome dele não está associado só ao trabalho.
Não. Está associado ao lar, à vida comunitária.
Então, o que tudo isso significa? A gente começou com um enigma, a tal da dupla presidência, e ao desvendar a vida dele, parece que encontramos a resposta. A homenagem não foi por uma única grande obra, mas pela intersecção de todas as suas contribuições.
Perfeito. A rua não leva o nome do químico Russomano, nem do empresário Russomano. Leva o nome de Jair Chaves Russomano, o cidadão. Aquele que entendeu que o sucesso da sua empresa dependia do sucesso da sua cidade e que dedicou a vida a promover ambos, de forma inseparável.
A carreira dele foi o motor do sucesso, mas a dedicação à comunidade foi o que selou o lugar dele na história.
Exatamente.
Resumindo a nossa jornada, então, a gente partiu de uma simples placa de rua e de uma pergunta sobre como um homem podia liderar o comércio e a segurança ao mesmo tempo.
E a resposta foi bem complexa.
Sim. O que descobrimos foi a história de uma vida construída sobre a dualidade do prático e do intelectual, do sucesso pessoal e do serviço público. Vimos o estudante ambicioso, o químico especialista que virou um empreendedor visionário e, de forma crucial, o líder cívico que dedicou seu tempo para garantir que Atibaia fosse um lugar próspero e seguro para se viver.
Uma biografia que está totalmente entrelaçada com o progresso da cidade.
Totalmente.
E a nossa análise partiu de uma fonte simples, um verbete num dicionário de ruas. Isso leva a gente a pensar, né?
No quê?
Quantas outras histórias de inovação, de liderança, de serviço comunitário estão escondidas por trás dos nomes das ruas nas nossas próprias cidades? Que legados anônimos a gente cruza todos os dias, no caminho para o trabalho ou para casa, sem nunca conhecer as histórias por trás deles?